Companheiro é companheiro. E aí fica por sua conta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Depois de alguns dias de ausência, semana passada não teve aqui o nosso front. Adivinha o que eu estava mexendo? Estava por conta do quarto de milha do cavalo, lá no Campeonato Nacional de Rédeas da NCR em Avaré. E aí, moçada, e não teve como fazer o front, porque é cavalo de manhã, de tarde, de noite, até de madrugada. Por incrível que pareça, teve dia de eu ir dormir 3 horas da manhã mexendo com o cavalo. Acredite se quiser. Pois bem, eu trago essas informações de volta aqui na nossa, no nosso noticiário eletrônico aqui, né, nosso audiocast do Notícias do Front. Você já sabe, mas não custa lembrar, eu falo aqui com o apoio da Flex Nutrição Animal, lá de Britânia, do meu amigo, amigo pessoal e amigo nutricionista, pessoa extremamente competente, Rodrigo Cantoni. De lá saem os suplementos que nós utilizamos na Fazenda Terra Madre. Temos aqui na Fazenda a companhia da Otimiza Gestão Rural, uma franqueada da Integra em Goiânia, para quem quer enxergar a sua fazenda traduzida em números. Junto conosco também o PL, que une proteção de cultivos e biosoluções para uma saúde vegetal plena. É aquela história, se o boi é gordo, o pasto é forte. E estamos aqui, né, suportados do ponto de vista financeiro, pelo Sicoob Crédito Goiás, a cooperativa financeira do setor marista de Goiânia, que fala verdadeiramente a língua do agropecuarista de Goiás. É o nosso banco aqui da Fazenda Terra Madre, um conceito, inclusive, diferente. Recomendo fortemente. Dito isso, moçada, o que, que dá para a gente falar? Bom, no último episódio, você vai se lembrar, se não você entra lá no Spotify e escuta ele de novo ou no nosso site, eu disse que a gente precisava olhar com olhos de lupa o mercado interno, o preço do atacado. Eu havia dito que a gente precisa olhar de maneira muito próxima às escalas e eu havia dito que com a interrupção de compras da China, detalhe, explicar direito, né? Falar a palavra certa. Não é interrupção de compra da China. Com o desinteresse da indústria exportadora brasileira de comprar boiadas para que essa carne seja vendida pela China, iniciou uma pressão no mercado interno e essa pressão iria encontrar, como eu disse, uma oferta não condizente com o derretimento. E para isso o frigorífico ia ter que mexer mais na demanda. A China, através de uma questão tributária, mexeu na demanda sobre o boi gordo brasileiro, pois isso para mim não é suficiente, dado o nível de escassez grave, inclusive em várias praças, que a pecuária brasileira hoje enfrenta com relação à produção, à entrega de boi gordo. O frigorífico ia ter que mexer. Muito bem, o que, que a gente observou? Eu até não fiz o front na semana passada, foi até bom, sabe que foi até bom? Porque no fundo, deu mais tempo para madurar o movimento. Porque o que foi falado no último episódio é o que o frigorífico está fazendo agora. Né? Então a gente está vendo preços para baixo, tá certo? Mas escalas também para baixo. Eu estou vendo isso. Né? E na maioria das praças, das situações com as quais a gente conversa, o preço está para baixo, a escala está para baixo. Então a gente começou a semana aí num boi São Paulo entre 335 e 340, e estamos aí finalizando a semana, a indústria, o sonho dela é falar em boi, né, menos de 330 em São Paulo. Ou a 330 na melhor das hipóteses, né? Então a gente tem aí um boi de 330, talvez 340, né? Esse talvez, ou 330, 335. No fim da semana é isso que a gente está observando, em linhas gerais, né? Para São Paulo. Falando aí em praças, a gente vê praças aí que iniciaram a semana perto dos 330, como por exemplo, tinha o boi de 330 no Mato Grosso do Sul. Já teve uma turma aí com Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais, esse boi aí de 320 a 315, podemos colocar nesse miolo aí o Tocantins. Goiás aí abrindo preço balcão de 305 com R$ 10 de prêmio para boi novo, o 305 mais 5 ou mais 10 ou 300 mais 10, né? Mato Grosso aí a 320 no começo da semana, 315, e a turma querendo tirar mais 5, R$ 10 do começo da semana até o encerramento agora aqui. Nós estamos falando aí MS a 315, MT a 315, Minas Gerais tem de tudo um pouco, dependendo do frigorífico que você olha, né? Mas, e a turma em São Paulo falando aí num boi de 330? Abaixo disso, ou até nisso, nesse valor, é muito difícil comprar. A gente vê o Datagro a 335, as referências de preço dos indicadores estão acima bem acima do 330 por enquanto, né? E a evolução do preço ao longo da semana foi esse. Começou ruim e foi piorando. Lembrando, na segunda teve jogo do Brasil, o mercado futuro deu uma batida muito forte na segunda. E aí, de segunda tarde em diante, começaram a aparecer notícias mais contundentes. Muita gente me chamando no WhatsApp, desculpa, para conversar sobre acenos que os frigoríficos, principalmente a turma que tem boi de contrato, pessoal me relatando aqui, Rodrigo, eu fui acionado aqui pelo meu comprador de boi gordo que querem algumas situações. Por exemplo, primeiro, algumas plantas e férias coletivas. Mato Grosso, mais ao norte do país, isso foi mais verdade. Aí outras pessoas falando, Rodrigo, tem gente diminuindo o abate em 15%, 20%, 25%. Inclusive, meus bois que estavam para ser abatidos falaram que vão tirar da escala, né? Inclusive, pessoal que tem contrato de fornecimento, né? Plantas, como eu disse, entrando em férias coletivas até mais ou menos 20, dia 20 do mês. Então, essas primeiras 3 semanas do mês de julho, sábado, outra coisa que a indústria fez para tirar o pé do abate, parar de abater sábado em muitas situações, feriado municipal, estão cumprindo feriado municipal, enfim. Vamos falar assim, é uma pisada no freio de maneira, eu diria que nem drástica, de maneira leve, eu considero como maneira leve. O que não está leve é o terrorismo do discurso. Mesmo sem oferta. E a pergunta que fica na mesa é: terrorismo, né? Nas conversas de comprador de frigorífico com pecuarista, sem oferta funciona? Eu deixo isso na mesa, né? O que eu tenho visto, e aí fica aqui uma grande pergunta, né? Você que fez um contrato com a indústria, um contrato de fornecimento para o ano, que estabeleceu com extrema antecedência a sua escala e que de repente, pertinho de você fazer o embarque, por exemplo, do início de julho, alguém liga para você e fala: olha, tira aí X% dos bois aí que está escalado, porque eu não vou abater esse percentual. Ou então, é o seguinte: aquele prêmio que eu te pagava, referência de preço tal mais X%, agora não vai ser X, é X dividido por 3 ou X dividido por 2. Né? Isso assim, em cima da bucha. Esse problema China, essa situação, que não é uma situação sanitária, não é uma situação comercial, uma situação tributária, uma alteração da carga tributária. Ela é conhecida desde janeiro, né? Então, assim como agora, na véspera de você embarcar os bois, você recebe a notícia e vai ter que tirar boi em escala. E detalhe, aí você fala, tá, vou tirar o boi da escala do dia 8, dia 10 de julho, dia 5 de julho, e você vai matar ele quando? Ah, não, não sei. Tá, mas então o que que eu faço com ele? Não, a gente fala, ah, então vou vender no mercado. Não, 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 esse boi é meu. Mas como assim, meu amigo, esse comprador de frigorífico? E eu falo aqui com você, turma da compra de gado, com todo respeito. O pecuarista tem muito erro na relação comercial e várias vezes eu aponto esses erros aqui. Aponto. E aquelas frases que a gente não gosta, né? Ah, pecuarista aguenta 10 altas e não aguenta uma baixa. Então tenho. Eu faço parte da turma da pecuária. Eu sou pecuarista. A minha principal função no meu dia a dia é ser pecuarista, gerir uma fazenda de pecuária. Mas, desculpa, agora eu tenho que falar uma situação que, na minha concepção, na minha metodologia de fazer negócio, ela é esdrúxula. Uma indústria me ligar e falar que por algo que ela já conhece, é conhecido desde janeiro, ela nos abates da semana que vem, daqui 10 dias, ela vai ter que alterar o prêmio que está combinado, vai ter que alterar a quantidade de boi que já está na escala dela, né? Então, assim, ela está dando... Isso, para mim, é completamente errado. A indústria pode e deve, ela tem jurisdição sobre o que ela quer fazer. Então, assim, não está escalado, tá, vou reduzir o abate, vou parar a planta, vou dar férias coletivas, está tudo certo. Vou jogar o preço balcão para baixo, faz o que você quer. Está tudo certo. Agora, mexer no que está combinado, você, indústria, está dando lado, sabe para quê? Esses dias apareceu uma notícia, quase virou realidade, do Trump, né, diminuir, aliás, era zerar o imposto de importação de carne bovina por 200 dias, né, incidindo agora, meados agora desse ano. Isso acabou não prosperando. Mas vamos imaginar que prosperasse, né? Então, imagina você, indústria, que está propondo para o seu fornecedor, né, você reduzir o prêmio que você está combinou com ele desde o ano passado, às vezes até ano retrasado, enfim, para o abate agora da semana que vem. Imagina você receber uma ligação de qualquer pecuarista, podia ser eu, falou: ó, é o seguinte, ó, vamos imaginar que tivesse acontecido isso, o Trump deu uma zerada nas tarifas. Ó, é o seguinte, você pode fazer uma reunião semana que vem? Vamos fazer uma reunião que eu preciso agora que você me pague. Era a referência X mais 3%, por exemplo, você vai ter que me pagar agora mais 5%, ou então não vou cumprir com os bois que eu falei para você que está na escala, porque agora você vai ganhar mais, né, uma questão tributária sua com o seu fornecedor, você vai ganhar mais, você vai poder vender para ele, você vai ter que dividir isso comigo. Você atenderia a minha ligação? Você daria seu tempo para fazer uma reunião comigo? Porque você está me dando o direito disso. Porque se o seu parceiro comercial, a China, numa relação de venda da sua carne, a carne é sua, ela não é minha, né? Você comprou o meu boi, mas a carne é sua, né? A sua, e você ganha com ela o quanto você quer. Se você tá me acionando para reduzir o meu prêmio, e eu falo isso com base de muitos WhatsApps que eu recebi de pessoas no Brasil inteiro que foram acionadas. Inclusive, eu vi também, rodando nos grupos, mensagens de donos de Boitel dizendo que o gado deles vai sofrer redução de perda do prêmio, mas que para os clientes de Boitel, os pecuaristas que colocaram boi magro lá, o Boitel vai bancar, né? Então, assim, isso é fato, está rodando por aí. Você está me dando também o direito, né, comprador de boi, de ligar para você e tirar meus bois da escala. Se você resolveu tirar boi da escala de algo que já estava definido, a data de abate, inclusive, o dia que o pecuarista fizer o mesmo, você não vai poder reclamar. Tá certo? Eu acho que você pode parar a planta, você pode, a partir do dia que você não tem nenhum boi escalado, nenhuma combina feita com nenhum pecuarista, reduzir o abate da sua planta, fazer o que você quiser, de jogar o balcão para baixo, vender na bolsa para fazer o futuro derreter, na esperança de que isso faça o físico amolecer, está tudo certo. Abre a caixa de ferramenta, manda bala. Agora, a pergunta que eu faço, contrato vale ou não vale? Por quê? Não é uma questão sanitária, não é uma questão comercial, né? Muitos me perguntaram, e aí, me perguntaram, Rodrigo, o que eu faço? Falei, você assinou o contrato? Eu assinei. Falei, dá uma lida no contrato. Aí muita gente leu e falou para mim, falou, ó, Rodrigo, o contrato prevê aqui que em caso de alteração sanitária e em caso de alteração comercial, né, é passível sim dos prêmios, das balizas de pagamento serem reduzidas. Bom, tá, tem a definição de uma situação tributária, porque está acontecendo uma mudança tributária, não é uma mudança comercial. É uma mudança de imposto, não é uma mudança sanitária. O Brasil, a produção china não está proibida. O frigorífico pode continuar produzindo, rotulando, né? Embarcando, inclusive, não tem embargo vigente, moçada, né? Pode continuar estocando carne china, é uma opção da indústria não produzir, tá tudo certo, isso eu respeito, porque ela acha que não vai dar margem junto ao importador e provavelmente não vai dar mesmo, né? Mas isso não lhe dá o direito, na minha modesta, e eu sou um grão de areia aqui no mercado, da indústria retirar boi de que já estava escalado, querer mexer em percentual, né? Porque isso não de prêmio, porque isso não é uma questão sanitária, não é uma questão comercial. E os contratos de quem pelo menos me procurou sinalizam as situações de alterações sanitárias e alterações comerciais, alterações tributárias não. Da mesma forma, como eu disse, vou repetir. Se os Estados Unidos zerar o imposto da carne brasileira, não cabe a eu, a qualquer um e qualquer um pecuarista do Brasil que tem um contrato com a indústria, de ligar lá e querer que aumente o prêmio dele, porque melhorou a questão tributária. Então, se não vale quando melhora, também não vale quando piora. E isso é um problema, né, do elo seguinte, entre os dois elos seguintes da cadeia, né? E outra coisa, eu volto a dizer, a indústria não está proibida de estocar carne entre junho e setembro. A indústria não estará proibida de produzir carne, de rotular carne, né? E então esse tipo de abordagem, e aqui é de novo um recado claro para a indústria. Eu em poucas vezes na vida vi a consequência nefasta dessa sua abordagem, indústria, no pecuarista. O desânimo com a atividade, a revolta com a atividade. Então, assim, é só um recado para você, indústria, de que o chicote troca de mão, né? Um desânimo, eu vi muita gente externando, gente firme na atividade, mas externando um desânimo que eu jamais escutei falar, né? Uma revolta. E nesses casos, moçada, a virada, quando vier, ela tende a ser forte, né? Principalmente se ela vier com demanda, e deve vir, né? E detalhe, pessoal, a indústria tomando essas medidas, na minha opinião, extremas, a gente ainda não sabe completamente a dinâmica de como vai acontecer a produção de carne china nesse intervalo, né? Será que a turma não vai estocar carne para chegar lá no dia 1º de janeiro, o alvo ser no dia 1º de janeiro, para usufruir da cota 2027? Todo mundo vai acelerar a produção, o estoque, para fazer igual como fazem nos Estados Unidos. Eu não tenho a menor dúvida disso. Principalmente, óbvio, que se a China não colocar nenhuma regra, né? E por enquanto a coisa está sendo no elo mais forte. Ah, vamos apertar o pecuarista, cara, mas isso não dá mais certo, moçada. Tá chegando num nível de desânimo com a atividade. A indústria está cavando, tanto no curto prazo, eu diria que isso já tem data, é agosto, né, quanto no longo prazo, um aperto na originação. Ninguém aguenta mais isso. Aconteceu qualquer questão tributária, vem em cima do pecuarista. Quando é para piorar, mas quando é para melhorar, não cabe a conversa, né? A gente não precisa pensar lá na frente, não. Os confinamentos, agora, no momento, estão relatando um fechamento de boi muito aquém, né, do esperado. Para quem existem empresas, inclusive da área de nutrição animal, que fazem benchmark, é muito claro que o alojamento de boi tá, nos confinamentos, está num nível inferior esse ano ao que estava em 2025. Lógico que tem exceções, mas estou falando da média de mercado, ou seja, está contratado a esse chicote trocar de mão, né? E aí a indústria vem aí com querendo, o sonho da indústria é jogar o boi em São Paulo entre 300 e 320, né? Um terrorismo danado no grito, sem oferta suficiente para tal. Eu diria que o desejo do frigorífico de baixar o boi é muito maior, talvez, do que uma possibilidade concreta. É óbvio que nesse cenário todo a bolsa fica extremamente volátil, né? E eu diria que hoje a gente tem dois mercados no boi gordo, um exportador e um mercado interno. E antes da gente continuar, Eu digo aqui a você que, além das empresas que eu citei, a gente tem no front a companhia da MSD Saúde Animal, da Agropecuária Grande Lago, do gerente de pasto da Impasa, da iRancho e WS Climatologia. Completo, portanto, nosso time de empresas das quais a gente tem a grata honra e satisfação de ter a companhia. Eu só reforço aqui que hoje a gente tem mais ou menos a situação de ter dois mercados no Brasil, né? O mercado interno com os frigoríficos menores, invariavelmente com preços maiores e com pouquíssima escala, porque eles não têm boi de contrato, rodando normal, entre aspas. Esse normal, entre aspas, é lógico, enfrentando todos os desafios que é vender um produto, né, que está num preço mais alto do que o passado recente para uma população que tem endividamento. Eu sei que tem as dificuldades, tá certo? E a gente tem um outro mercado, que é o mercado exportador, com um terrorismo no discurso muito grande, sem boi e sem vontade de comprar, com o sonho de jogar o boi em São Paulo para 320, né? Hoje, talvez, o mercado rodando aí mais perto do 330 ou 340, mas com o sonho de jogar o boi a 320, né? E curiosamente, tem gente que vendeu vaca em São Paulo a 320, inclusive em Goiás, né? Quando eu falo que não tem oferta para terrorismo no boi, quando eu vejo fêmea no preço do boi, para mim isso significa é um sinal claro de mercado firme e enxuto. E eu vejo vaca de dentro de casa aqui a R$ 305, e eu vejo boi gordo em Goiás com um balcão boiarado de 300, ou 305. Então, assim, não tem como a gente imaginar um mercado super ofertado numa situação dessa. Me desculpe, mas não tem como. Então, assim, para mim, no frigir dos ovos, né, volto a manter as minhas indicações para a gente olhar escala e preço da carne no atacado com lupa. E para mim, essa brincadeira, essa briga entre frigorífico, que, de novo, eu respeito muito os frigoríficos, dei recados duros aqui, mas são as minhas visões de mercado, que podem, obviamente, estar completamente erradas, né? Mas, para mim, o piso dessa briga vai ser aonde roda o mercado interno. E, para mim, hoje, o mercado interno, base São Paulo, roda entre 335 e 340. É, inclusive, aonde está girando o indicador da Tagro. Ou seja, é onde o mercado está. Né? E como sempre foi, quando a China fica off, é o mercado interno que dá essa baliza, é o fiel da balança e é para lá que eu estou olhando. Lupa, portanto, no atacado, que tem perdido um pouquinho de preço dia após dia nos últimos dias. Vamos ver até quando isso acontece, tá certo? Mas a foto hoje é que o mercado interno roda a base São Paulo entre 335 e 340. Talvez. Ou entre 330 ou 340, nesse miolo aí. Essa é a foto hoje. Semana que vem, daqui 15 dias, 20 dias, eu não sei. Mas essa é a foto hoje. E o freio no abate que o frigorífico pôs, na minha visão, ainda não é suficiente para maiores derrocadas. Mas a coisa está sendo levada no grito. No grito. E por quê, né, que, para mim, essa pisada no freio ainda não é suficiente? Pisada no freio do abate, né? Reduzindo o abate em X%, parando algumas plantas. Por que que, para mim, não é suficiente? Primeiro que essas plantas que estão paradas, elas vão voltar daqui uns dias, né? Segundo que a oferta é curta. Então, a pisada no freio não foi robusta, ela foi relativa, né? E, além da oferta ser curta, isso por si fala muito alto, ao ponto da gente ter vaca no mesmo preço de boi, vaca no mercado interno e boi no frigorífico exportador. Tá certo? No mesmo valor, isso para mim é sinal claro, óbvio e evidente de oferta curta. Mas o mais importante, além de que a oferta curta, como suporte, como dificultador, como pedra no sapato dessa intenção da indústria, é o fato da reposição. Meu amigo, quem é que vai vender um boi gordo barato se ele vai lá no boi magro e o boi magro não baixa, moçada? E por que que o boi magro não baixa? Porque o bezerro não baixa. Então, o bezerro é a grande pedra no sapato da intenção do frigorífico de baixar preço hoje. É difícil para a indústria conseguir fazer muito difícil mesmo. Quem tenta baixar preço de boi magro na compra, desculpa, não compra. E se você pegar, por exemplo, um boi magro de 380, 375, onde você acha volume, e um boi de indústria exportadora de 315, nós estamos falando de um ágio de 20%. Essa conta não fecha. Você comprar um boi magro com ágio de 20%. Isso é fora da curva. A gente tem oscilado aí entre 5%, 7%, um pouco. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, 20% a conta não fecha. Esse cara não vai vender boi gordo fácil, mas tão barato assim como a indústria deseja hoje, com uma reposição tão firme. Não adianta peitar a reposição. Boi gordo pega uma pneumonia galopante, né? Querer baixar aí de 355 no Mato Grosso para 315 é uma pneumonia. O bezerro do Mato Grosso mal espirrou. Não tem jeito, o criador não muda nem, não fica nem vermelho. Você vai continuar pagando um boi magro aí de 5.500, não tem como, né? A coisa não tá brincadeira, né? E para mim, a carne roda no preço que eu tô vendo atacado, perto de 23, num boi aí de 340, tranquilo, 335 é onde o indicador da Atagro está. E a gente começa a ver situações de preços completamente antagônicas entre frigoríficos grandes e pequenos, ao ponto de eu afirmar que existem hoje dois mercados para o boi gordo, dois mercados, né? Um mercado exportador e um mercado interno, né? E eles estão com uma dicotomia muito grande. A gente ainda tem Copa do Mundo para ajudar, né? Para contrabalançar um pouquinho as férias escolares que chegaram, né? Mas a Copa vai acabar. Pois é, mas no início do mês volta às aulas. Então, a indústria que está firme no propósito de fazer o boi cair mais, jogando preço para baixo, mesmo com escala curta, oscilando períodos fora das compras, não é fácil. Duas situações: o comprador de boi gordo comprar boi gordo em volume desse jeito e o invernista, o confinador, comprar boi magro com essa situação. Essas propostas de boi gordo e o magro, aí o boi gordo pegou uma pneumonia nos últimos dias e o boi magro e o bezerro principalmente mal espirrou, né? Então, moçada, olha para o mercado interno. Eu sugiro a gente olhar para o mercado interno, qual é o nível do atacado que justifica uma arroba rodar. Volto a dizer, para mim hoje isso é entre 335 e 340, base São Paulo. Vamos olhar a escala. Vamos olhar as atitudes da indústria de pisar mais ou não no freio de abate, parar mais plantas, reduzir mais turnos. Vamos ver o que, se isso acontecer, aí sim, como eu disse no último episódio, a gente pode ver uma mexida maior no preço do boi. E eu estou vendo que está pintando uma grande oportunidade para frente. Eu lembro muito bem, voltando de uma das etapas, a etapa do Tocantins. Fiz um podcast voltando com os companheiros, né? Podcast com a turma da Datagro e com o Eduardo Ribeiro, da Bolsa em São Paulo. E a gente falava, né, que poderia vir uma pressão no mercado, que isso ia configurar uma excelente oportunidade mais para frente. E para mim é isso que está se configurando. E quando essa oportunidade vier, ela vai vir muito forte, principalmente se ela vier acompanhada, e eu acredito nisso, numa demanda robusta, né? A gente vai ter o mesmo terror que a indústria está fazendo hoje, nesse momento, vai ser a situação inversa quando eles precisarem voltar a comprar boi China, né, para mandar de novo visando a cota 2027. E aí, para finalizar, moçada, só uma coisa que não está me interessa me assim. A gente fala, ah, tá, você não vai mais fazer China, então é o seguinte, eu tenho uns bois aqui com GTA acima de 36 meses, eu vou. Não, não, não manda não, que não pode, porque Chile, por exemplo, né? Eu tenho notícias que Chile, por exemplo, eu não tenho 100% dessa certeza, mas eu vou atrás dessa informação. Por exemplo, Chile não exige GTA, com essa faixa etária, não tem limite de faixa etária no GTA, não sei se isso procede. Mas eu estou vendo indústrias assim. Não, não, manda, continua mandando. Não quero GTA acima de 36 meses, porque eu vou ter problema aqui com outros mercados. Será que tem mesmo? Né? A gente está de olho nessas informações, viu? Vamos averiguar, tá? É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela paciência. Indústria, esses recados que eu disse, se tem alguém da indústria me escutando, não sei se tem, é de alguém que não se considera inimigo de vocês, é alguém que se considera parceiro. E alguém que, no lugar de fala de parceiro, como amigo que me considero na indústria, quando é para elogiar, eu elogio, quando é para criticar, eu critico. E é claro que eu dou o direito de eu estar errado e vocês estarem certos, mas mexer em escala, escala feita, já combinada, não é bacana, né? Dá a brecha para o pecuarista fazer a mesma coisa. Eu sei que vocês tanto não gostam disso, e eu acho muito errado quando o pecuarista faz. Agora eu também não vou achar certo a indústria propondo isso, né? Mexer em prêmio porque uma questão tributária foi alterada, que coisa que vocês já sabiam desde janeiro, agora em cima da hora, não cai bem, né? Então, assim, porque se a conversa fosse inversa, vocês iam me chamar de tonto se eu ligasse aí pedindo mais prêmio, porque os Estados Unidos, por exemplo, numa hipótese, zerou o imposto de importação da carne brasileira, né? Então, assim, não vamos perder a ética, a maturidade que a gente está. Eu diria que a maturidade de relacionamento que a cadeia melhorou nos últimos tempos, ela está sendo posta à prova agora. Vamos manter a maturidade de lado a lado, né? Então, quando é para dar recado pecuarista, eu dou e eu me incluo, né? E quando é para dar recado para a indústria, eu dou também, e sem querer ser o dono da verdade. Mas acho que a gente não pode correr o risco desse momento de estresse gerar uma perda de maturidade que a gente ganhou com o indicador do boi gordo da Datagro, por exemplo. Então, as atitudes dos dois elos, a Datagro não tem nada a ver com isso, mais questão de frigorífico pecuarista. Vamos manter a maturidade que a gente conseguiu, a duras penas, nos últimos semestres. É essa proposição, a reflexão que eu deixo aqui. Agradecendo a audiência, a paciência, deixando você o lembrete de participar da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$ 2 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que precisa e está no leito do hospital nesse momento. Moçada, é isso. Sempre com a intenção de contribuir para a reflexão da cadeia, por mais duro e direto que às vezes sejam as palavras, elas têm a mais. Eu sou fiel à situação das minhas palavras terem a melhor das boas intenções, para que essa cadeia ganhe cada vez mais maturidade e eu não escute um desânimo de muita gente com atividade como eu escutei nos últimos dias. Obrigado pela audiência, pela paciência. Nos vemos por aqui. Um abraço aos meus amigos da indústria, um abraço aos meus amigos que importadores de carne, chineses inclusive, um abraço aos meus amigos pecuaristas e aos meus amigos criadores lá na ponta da cadeia, que estão um pouquinho mais longe disso. Ei, mas é bom ter uma vaquinha, você escapa de toda essa anarquia, dessa confusão. Tava pensando nisso esses dias. Até nisso ter o tal da vaca é abençoado. Fiquem com Deus, até a próxima semana. Reflitam. Abraço.